Caros alunos do curso de Ciências da Administração à Distância, o tema abordado na unidade 5 são as estruturas de mercado. O que seria estrutura de mercado? Estrutura de mercado seria como que um determinado mercado está organizado. Interessante seria nós definirmos inicialmente o que vem a ser um mercado. Podemos entender o mercado como o encontro entre produtores e compradores de um dado produto, e podemos entender o mercado também como sendo o espaço onde as empresas se defrontam, onde elas competem. Bem, o estudo das estruturas de mercado é muito importante, porque a estrutura de mercado ela influencia o comportamento das empresas e o resultado que as mesmas obtêm. Daí a importância de se conhecer com um certo nível de detalhe a estrutura de um determinado mercado, para se ter uma noção sobre quais são comportamentos que são mais viáveis e de que forma isso afeta o desempenho das empresas. Bem, a estrutura de mercado, como vocês podem ver no slide, ela depende inicialmente do número e tamanho relativo das empresas. Bem, tem mercados em que o número de empresas que atuam é bastante grande. Por exemplo, mercado de serviços, mercado de dentistas. Você pega na cidade de Florianópolis, é impressionante o número de dentistas que atuam nesse mercado. Por outro lado, existem mercados em que o número de empresas que atuam é bastante limitado, bastante reduzido. Caso do mercado de telefonia móvel, onde quatro, cinco empresas atuam nesse mercado. Bem, outra variável que está relacionada à estrutura de mercado é o grau de diferenciação dos produtos vendidos. O que seria a diferenciação? A diferenciação de produto. A diferenciação do produto é quando os compradores eles acabam tendo preferência por determinadas empresas em relação a outras. Isso pode estar relacionado à força de uma marca. Isso pode estar relacionado à qualidade superior de uma empresa, do produto de uma empresa. Isso pode estar associado também à localização dos vendedores. Eu, por exemplo, eu gosto de colocar gasolina, né, no meu automóvel no posto que fica próximo da minha residência, por uma questão de confiança e também essa questão da proximidade, né? Tem pessoas que, ao comprarem seu aparelho de telefone celular, dão preferência, por exemplo, eu pessoalmente dou preferência pela marca Nokia, porque eu acho que os aparelhos dessa empresa eles têm um melhor desempenho. Bem, a outra variável que está relacionada à estrutura de mercado é o grau de dependência da tomada de decisão de uma empresa em relação às outras empresas. Tem mercados que as empresas, quando vão tomar as suas decisões, elas não se preocupam com os seus concorrentes, com a possível reação dos seus concorrentes. Por outro lado, tem mercados que essa preocupação é fundamental. E a última variável associada à estrutura de mercado seria o grau de dificuldade de entrada e saída do setor. Tem setores que é muito fácil novas empresas, mercados que é muito fácil novas empresas atuarem no mesmo. Por exemplo, o mercado de confecções. Com cerca de 10, 15 mil reais, eu consigo entrar nesse mercado, consigo começar a produzir nesse mercado. Por outro lado, o setor de cimento é bastante difícil a entrada em novas empresas porque a necessidade de capital é gigantesca. Bem, nós vamos ver quatro estruturas de mercado. Vamos ver as características da concorrência perfeita, vamos ver as características do monopólio, vamos ver também a concorrência monopolística e, por último, o oligopólio. Bem, inicialmente vamos ver a estrutura de mercado chamada concorrência perfeita. Bem, essa estrutura de mercado se verifica, como vocês podem ver aí no slide, um grande número de empresas em que cada uma delas é responsável por uma parcela muito pequena da produção total, pela oferta total nesse mercado. Isso é uma característica bastante importante. A segunda característica é que o produto ofertado, ele é padronizado, ele é não diferenciado. Então os compradores não teriam preferência por vendedores, por empresas específicas. Para eles, tanto faz comprar da empresa A, da empresa B, da empresa C. Por quê? Porque o produto é homogêneo. O produto é não diferenciado. Outra característica é que as empresas, os dirigentes das empresas têm acesso a todas as informações que são importantes para a sua tomada de decisão. Isso pode ser o quê? Que tipo de informação? Informação sobre os preços dos fatores de produção, informações sobre as condições, da demanda pelo produto, né? Informação sobre os preços que os concorrentes estariam cobrando, enfim. Todas as informações necessárias à melhor tomada de decisão, os dirigentes das empresas teriam acesso na estrutura de mercado chamada concorrência perfeita. E por último, a última característica da concorrência perfeita seria a fácil entrada ou saída do mercado. Então, se uma determinada empresa quiser entrar naquele mercado, ela não teria dificuldade, não se defrontaria com dificuldade. O montante de capital necessário seria baixo, o acesso a tecnologias não haveria dificuldade, né? Então seria muito fácil a empresa entrar nesse mercado. E mesma coisa aconteceria com relação à saída. Se a empresa resolvesse sair do mercado, ela não se defrontaria com grande dificuldade. Poderia fazê-lo de maneira relativamente rápida. Bem, vamos ver agora, tratando da concorrência perfeita, a maximização de lucro na concorrência perfeita. Bem, o objetivo, é importante frisar que o objetivo da empresa seria maximizar lucro. E como é que se maximiza lucro, né? O lucro, ele surge da subtração da receita. Você vai tirar da receita os custos. O que sobrar vai ser lucro. Ou em outras palavras, lucro é igual receita menos custos. Então, se a empresa quer maximizar lucro, ela deve fazer com que essa diferença entre receita e custo seja a maior possível. Então, para atingir esse objetivo de maximização de lucro, a empresa vai escolher o volume de produto que ela vai fabricar e vender que lhe permita alcançar essa maximização de lucro. Bem, para se alcançar essa maximização de lucro, existe uma equação que é bastante utilizada. Diz-se que a empresa maximiza lucro no ponto em que a receita marginal é igual ao custo marginal. O que seria receita marginal? Receita marginal, como vocês podem ver no slide, é a variação na receita total sobre a variação na quantidade produzida e vendida. Por outro lado, o custo marginal, como nós vimos, né, anteriormente, ele surge da variação do custo total sobre a variação da quantidade produzida. Bem, e por que essa condição é importante? A condição de que para a empresa maximizar lucro, ela vai atuar no ponto, vai produzir a quantidade, né, na qual a receita marginal é igual ao custo marginal. Vamos supor que para uma determinada quantidade, a receita marginal supera o custo marginal. Então, essa diferença, que nós podemos chamar de lucro marginal, vai engordar o lucro total. Então, se tem essa margem, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar produzindo. Mesmo que nós verifiquemos uma situação em que a diferença, por exemplo, a diferença entre receita marginal e custo marginal vá diminuindo, mesmo assim eu continuaria produzindo. Por quê? Porque sempre que for positiva essa diferença, o meu lucro marginal é positivo. E, consequentemente, o meu lucro total está sendo aumentado. Por outro lado, se eu me deparo com uma situação em que o meu custo marginal é maior que a minha receita marginal, isso significa dizer que eu estou tendo o quê? Um prejuízo marginal. Então, em vez de o meu lucro total aumentar, o meu lucro total começa a diminuir. Então, eu não devo produzir naquela situação em que o custo marginal supera a receita marginal. Portanto, a situação ideal é aquela em que ocorre identidade entre receita marginal e custo marginal. Bem, vejam o quadro. Temos aqui um quadro que mostra receitas e custos de uma empresa na concorrência perfeita. Observem que na coluna 1 temos a quantidade produzida. Na coluna 2 temos o preço que o produto vai ser, pelo qual o produto vai ser vendido, que seria de R$ 20. Então, independente da quantidade vendida, cada unidade vendida vai ser pelo aquele preço de 20. A receita total vai ser obtida pela multiplicação da quantidade vendida pelo preço. Temos na quarta coluna o custo total. Vejam que à medida em que nós aumentamos a quantidade produzida e vendida, o custo total aumenta. Na quinta coluna temos a receita marginal, que é obtida, como já foi colocado, através da variação da receita total pela variação da quantidade produzida. Observem que ela é igual a 20 para todas as quantidades vendidas. E observem que 20 é o preço. Então, na concorrência perfeita, verifica-se que a receita marginal é igual ao preço. Por que que isso ocorre? Porque a empresa, independente da quantidade vendida, ela sempre vai cobrar aquele mesmo preço. Preço esse que foi estabelecido no mercado através da interação entre demanda e oferta do produto. Temos na sexta coluna o custo marginal. Então, observem que nesse exemplo aqui, esse custo marginal, ele é 4, cai para 2 e depois começa a subir. E a última coluna temos o lucro total. Bem, vamos ver. Vejam que o lucro total máximo, ele pode ser obtido se produzindo 5 unidades de produto ou 6. Vamos verificar aquela condição de maximização de lucro, né? Que a outra condição, que seria a receita marginal igual ao custo marginal. A receita marginal é igual ao custo marginal para o volume de produção de 6 unidades de produto, e que corresponde à quantidade, né, em que nós temos também o quê? Lucro total máximo, que é 50. Então, vejam que aquela condição, né, efetivamente nos permite obter o máximo lucro. Vamos tratar agora da concorrência perfeita no longo prazo. Lembrando, o longo prazo é aquela situação em que a empresa, né, as empresas podem fazer ajustes. Ajuste em que sentido? Podem aumentar a sua capacidade produtiva. Podem utilizar novos equipamentos. E o longo prazo também, ele pode ser considerado como aquela situação em que novas empresas podem entrar no mercado. Assim como empresas que estavam naquele mercado podem sair daquele mercado. Bem, veja o que está colocado aqui no slide, que no longo prazo o custo econômico no mercado tende a ser igual a zero. Vamos ver por que isso acontece. Primeiro, vamos definir o que seria o lucro econômico, como é obtido o lucro econômico. O lucro econômico, ele é obtido da seguinte maneira: lucro econômico é nada mais, nada menos do que receita menos custo econômico. O que é custo econômico? Relembrando, né, daquela unidade que nós tratamos de custo. Custo econômico é o somatório do custo contábil mais o custo de oportunidade. Ou podemos dizer também o seguinte: que o custo econômico é o somatório do custo explícito mais o custo implícito. O que é o custo explícito? É aquele custo em que efetivamente ocorre desembolso de dinheiro. O que é o custo implícito? O custo implícito é quanto se deixa de ganhar por não ter aplicado, né, os fatores de produção na sua melhor alternativa. Certo? Muito bem. Então, quando nós tivermos uma situação em que o lucro econômico é positivo, isso significa dizer que a receita obtida pelas empresas naquele setor é maior que o custo econômico. Então, significa dizer que essa empresa fez uma escolha muito acertada no que se refere à utilização dos seus fatores de produção. Ela não conseguiria ter um rendimento maior aplicando-os em outras situações. Muito bem. E o que que significa dizer que o lucro econômico é igual a zero? O lucro econômico é igual a zero quando a receita é igual ao custo econômico. Ou, em outras palavras, tanto faz para essa empresa ter aplicado seus recursos nessa alternativa, né, em que ela aplicou, né, nesse setor, ou no setor em que proporcionasse a melhor alternativa. Então, tanto faz. Então, quando se diz, no longo prazo, por que que se diz que existiria na concorrência perfeita essa possibilidade de o lucro econômico ser igual a zero? Bem, vamos pensar o seguinte. Um determinado setor está oferecendo lucro econômico positivo. Gente, isso é a mesma coisa que eu falar o seguinte: que esse setor, a taxa de lucro é maior do que em qualquer outro setor. Qual seria o resultado disso? O resultado disso é o seguinte: isso atrairia novas empresas a entrarem nesse setor. Isso também faria com que as empresas que já estão atuando nesse setor resolvessem aumentar sua capacidade produtiva para produzir mais. O resultado desses dois movimentos seria o quê? Um aumento na capacidade produtiva do setor, que levaria um aumento da oferta. Aumentando a oferta sem que haja um aumento da demanda, isso vai significar o quê? Que o preço tenderia a cair. O preço caindo, qual vai ser o resultado disso? O lucro vai diminuir. Então, o lucro diminuiria até o ponto, né, dele atingir, estou me referindo ao lucro econômico, até atingir um ponto em que ele seria igual a zero. Então, por isso que se diz que na concorrência perfeita, devido à facilidade de entrada e saída de empresas daquele mercado, no longo prazo o lucro econômico é igual a zero. Que é a mesma coisa que eu afirmasse o seguinte: a taxa de lucro naquele mercado, ele acaba sendo idêntica à taxa de lucro obtida pelas empresas em outros mercados. E isso se deve exatamente à condição de facilidade de entrada e de saída de empresas naquele mercado. Bem, vamos tratar agora de outra estrutura de mercado chamada monopólio. No monopólio, somente uma empresa atua nesse mercado. Bem, em função disso, devido à presença de somente essa empresa, tende-se a verificar que essa empresa tende a cobrar um preço mais elevado, do que em mercados em que você teria, digamos, muitos participantes, muitas empresas atuando. Bem, por que que surge o monopólio? Eu até vou dar um exemplo. Por exemplo, um exemplo de monopólio, antes de falar sobre as fontes do monopólio, podemos dizer que Nas cidades existe um monopólio na coleta de lixo. Somente uma empresa geralmente coleta o lixo de uma cidade. A Petrobras aqui no Brasil já foi uma empresa monopolista. No passado, teve um período em que somente ela podia, né, explorar petróleo aqui no Brasil. Por que que surge o monopólio? Qual é a origem do monopólio? Bem, vamos ver as principais fontes. A primeira dela pode surgir numa situação chamada de monopólio natural. Monopólio natural é aquela situação em que para você alcançar o máximo de economia de escala, você precisa ter um volume de produção que corresponde praticamente à totalidade da demanda do mercado. Por exemplo, lembrando, o que é a economia de escala? A economia de escala acontece quando você, ao aumentar o volume de produção, isso resulta em redução dos custos médios. Então, vamos supor que para eu alcançar o menor custo médio possível, eu precisasse ter um volume de produção igual a 100 e que o mercado do produto fosse também igual a 100, isto é, a demanda pelo produto fosse igual a 100. O que que isso significa dizer? Que só valeria a pena ter uma empresa produzindo aquele produto naquele mercado. Então, tem situações em que é melhor você ter somente uma empresa atuando naquele mercado do que ter três ou quatro, porque essa empresa poderia obter o máximo possível de economia de escala, tá? E aí alguém poderia dizer: puxa, mas uma empresa só atuando no mercado, será que ela não vai cobrar um preço mais alto? É lógico que existe essa possibilidade, né? Então, nessas situações, o que que precisa ocorrer? Precisa ocorrer, digamos, o controle do governo sobre o comportamento dessa empresa, no sentido dessa empresa não cobrar preços elevados e repassar para o comprador daquele produto ou serviço os seus benefícios decorrentes, né, do alcance daquelas economias de escala que eu citei anteriormente. Outra fonte do monopólio pode ser a patente. O que que é a patente? A patente é o registro de um novo conhecimento, de uma nova tecnologia, numa determinada instituição. Então, por exemplo, eu pesquisei, eu gastei com pesquisa e desenvolvimento, e disso resultou um produto inovador. Eu vou e registro aquele conhecimento numa determinada instituição e nenhuma outra empresa pode utilizar aquela tecnologia. Então, isso é um monopólio exatamente em função dessa impossibilidade de outra empresa, né, lançar no mercado um produto com aquela tecnologia. Eu posso até dar como exemplo de patente a empresa DuPont. Durante muito tempo, durante um certo tempo, ela teve a patente do fio de nylon, tá? Que foi obtido de que forma? Através de pesquisa e desenvolvimento. Bem, outra fonte de monopólio pode estar decorrente do controle exclusivo de matéria-prima. Vamos supor que para produzir um determinado produto eu preciso de uma matéria-prima e eu detenha o controle de todas as fontes daquela matéria-prima numa determinada região. Por exemplo, eu sou produtor de alumínio e eu controlo o fornecimento, eu tenho todas as minas, né, da matéria-prima fundamental do alumínio, que é a bauxita. Então, isso faria com que outra empresa não iria conseguir produzir alumínio, porque não teria acesso à matéria-prima fundamental. E a última fonte do monopólio seria o quê? O governo. O governo permitindo que somente uma empresa ela atue num determinado mercado. Vejam aquele exemplo que eu forneci anteriormente da coleta de lixo. A coleta de lixo é um serviço público. Então, quem concede o direito a desempenhar, a realizar tal serviço, é o governo. Por exemplo, nas cidades, quem determina qual empresa que vai coletar o lixo vai ser o quê? O governo municipal. Então, o governo municipal pode chegar a dizer o seguinte: ó, eu mesmo vou fazer a coleta de lixo. Eu vou criar uma empresa para fazer isso, uma empresa estatal. Ou eu vou permitir que uma empresa privada faça isso, somente uma empresa. Então, isso seria também uma fonte de monopólio. Bem, agora uma questão importante referente ao monopólio é a decisão de produção e preço do monopólio. Gente, o monopolista, a empresa monopolista, ela se depara diretamente com a curva de demanda do mercado, porque ela é a única empresa que atua naquele mercado. E ela também vai utilizar aquela condição de maximização de lucro, isto é, receita marginal sendo igual ao custo marginal. Só que agora a receita marginal não vai ser igual a preço. Porque como essa empresa, ela se depara diretamente com a curva de demanda do mercado, e vocês devem se lembrar que a curva de demanda do mercado, ela é negativamente inclinada, então o monopolista, ele pode resolver fazer o seguinte: ó, ou eu vou aumentar preço, né, do meu produto, ou vou reduzir preço. Isso significa dizer que se essa empresa aumenta o preço do produto, essa empresa monopolista, significa dizer que ela não vai perder a totalidade dos seus clientes. E até pode acontecer o seguinte: mesmo que ela perca alguns clientes, ela pode inclusive ter um aumento na sua receita total. Tudo vai depender do grau de elasticidade dessa demanda, né? Como vocês devem se lembrar desse assunto quando foi abordado na teoria do consumidor. Bem, uma coisa interessante a falar sobre o monopólio, que existe uma impressão equivocada de muitas pessoas de que a empresa monopolista, por ser a única a atuar no mercado, ela pode cobrar o preço que quiser e bem entender. E isso não é verdade. Então, o que que o monopolista vai fazer? Ele vai fazer o seguinte: ele vai respeitar aquela condição, né, da identidade entre receita marginal e custo marginal para determinar a quantidade produzida. E como é que ela vai determinar o preço? Ela vai verificar qual é o preço que o mercado está disposto a pagar, né, o preço máximo, por aquela quantidade de produto. E aí essa empresa vai adotar esse preço. Bem, uma última informação, né, sobre o monopólio, que diferentemente da concorrência perfeita, em que o lucro econômico tende a desaparecer no longo prazo, no monopólio não. No monopólio, esse lucro econômico tende a permanecer. Por quê? Porque é difícil a entrada de novas empresas no mercado. É muito difícil. Então, isso faz com que essa empresa, né, esse monopolista, tenha uma taxa de lucro elevada. Bem, a próxima estrutura de mercado que nós vamos abordar é a concorrência monopolística. Quais são as características da concorrência monopolística? Bem, temos um grande número de empresas que participam do mercado. Concorrência monopolística é semelhante à concorrência perfeita. Outro aspecto em que há alguma semelhança é que as barreiras de entrada e de saída são baixas, porém são mais elevadas do que na concorrência perfeita. Mas a distinção entre a concorrência monopolística e a concorrência perfeita se encontra na diferenciação de produto. A concorrência monopolista existe diferenciação de produto. Vamos dar um exemplo de concorrência monopolística? Por exemplo, postos de gasolina, como eu estava dizendo, está dizendo que eu tenho preferência por colocar gasolina no posto que fica perto da minha residência. Devido ao quê? Devido à maior confiança, né, que eu tenho naquele posto, que a gasolina não seja batizada, e devido à proximidade da minha residência. Então, isso é o quê? Um elemento de diferenciação. Eu, por exemplo, o mercado de dentistas. O mercado de dentistas também é uma concorrência monopolística. Né? Tem um monte de dentista, mas eu tenho, digamos, eu tenho, cada um de nós tende a ter uma preferência para um determinado dentista. E possivelmente o critério adotado na escolha do dentista não vai ser somente o preço. O critério pode ser o quê? Pode ser a qualificação desse dentista. Eu diria que boa parte das pessoas que vão ao dentista, elas vão levar em consideração como critério principal a qualificação desse dentista. Então vejam que existe diferenciação, né? Bem, a diferenciação de produto vai fazer também com que na concorrência monopolística as empresas se deparem com uma curva de demanda negativamente inclinada. O que que isso significa dizer? É uma situação semelhante ao que ocorreu no monopólio, tá? Significa dizer que a empresa pode aumentar seu preço e isso não conduzir à perda da totalidade dos seus clientes, porque vai ter clientes que vão permanecer fiéis àquela empresa, mesmo que ela tenha aumentado o preço em relação ao preço dos concorrentes. E tal comportamento vai estar associado ao quê? A essa coisa da diferenciação de produto. Bem, é importante frisar que na concorrência perfeita, na melhor, na concorrência monopolística, aquela condição de equilíbrio em que a receita marginal é igual ao custo marginal para decidir a quantidade produzida também é mantida. E que o preço a ser cobrado pelo produto também vai ser decidido, né, pelo que a demanda, né, a demanda está disposta a pagar por aquela quantidade de produto, certo? Porém, é importante frisar que na concorrência monopolística o número de concorrentes é muito maior. O que vai é muito maior do que no monopólio, é claro, o monopólio só tem uma empresa naquele mercado. Então, na concorrência monopolística, a sensibilidade dos consumidores, dos compradores a preço é maior, muito maior do que no monopólio, ok? Bem, e outra característica importante da concorrência monopolística é que o lucro econômico, assim como ocorre na concorrência monopolística, também tende a desaparecer no longo prazo. E isso está associado também a facilidade de entrada de novas empresas no setor, facilidade de entrada e de saída. Bem, agora vamos para a última estrutura de mercado, que é o oligopólio. O oligopólio, nós temos poucas empresas que são responsáveis por elevada parcela da produção do setor. No oligopólio, nós temos uma coisa bastante importante, que é a interdependência das ações entre as empresas. Uma empresa, quando vai tomar uma decisão, ela tem consciência que seus concorrentes tendem a reagir às suas ações. E nós podemos fazer uma distinção entre o oligopólio concentrado, e o oligopólio diferenciado. No oligopólio concentrado, nós teríamos as seguintes características: a ausência de diferenciação de produto, isto é, o produto homogêneo; as economias de escala em nível de fábrica são muito importantes, o que significa dizer que as empresas devem ter um elevado volume de produção para terem custos médios baixos; a necessidade de capital para você entrar no setor é muito alta e é normal que ocorra o controle dos insumos básicos necessários à produção do produto. Exemplo de oligopólio concentrado, setor de cimento. Outro exemplo, setor de alumínio. No oligopólio diferenciado, nós temos que a diferenciação de produto é bastante importante. E existem economias de escala associadas à publicidade e pesquisa e desenvolvimento. São duas atividades em que o custo é bastante elevado, no oligopólio diferenciado, e, portanto, as empresas precisam ter elevado volume de produção para diluir esses custos. Bem, então, para concluir essa discussão sobre o oligopólio, né, eu retornaria à questão da interdependência. Essa interdependência pode, entre as empresas, né, pode gerar intensa concorrência entre elas. Podemos ter como exemplo o setor de telefonia móvel, em que as empresas concorrem acirradamente em termos de oferecimento de serviços e promoções de tarifas, ou então pode resultar em cooperação, as empresas estabelecendo acordos para reduzir a concorrência. Então, um exemplo pode ser o seguinte: as empresas podem combinar uma divisão de mercado, no sentido de uma empresa atende determinado mercado, a outra atende tal mercado, e assim por diante, exatamente para reduzir a concorrência. Bem, com isso, encerramos a unidade número 5. Então, desejo a todos vocês um bom dia, boa tarde ou boa noite.